Olá, bem-vindos, amigos comprometidos com uma vida saudável e cheia de energia. Vocês estão no lugar certo, pois o momento de mergulhar em mais um episódio poderoso do Atletas Low Carb chegou. Eu sou André Burgos e estou empolgado em trazer para vocês uma edição especial e impactante. Hoje estou honrado em receber um convidado especial que dispensa apresentações. Ele é um renomado médico, estudioso e autoridade em saúde metabólica. Estou falando do Dr. Uronal Zancan, uma verdadeira referência quando se trata de alimentação, estilo de vida e performance pessoal e atlética. Neste episódio, vamos nos aprofundar em assuntos cruciais para todos os atletas, ou não, que buscam aprimorar seu desempenho pessoal e esportivo, sua saúde e seu estilo de vida. Vamos explorar estratégias nutricionais, desvendar mitos, compartilhar dicas práticas e revelar os segredos por trás de uma alimentação saudável. Ao longo dessa conversa envolvente, o Dr. Ronald nos guiou pelo universo da saúde metabólica, mostrando como a nutrição correta pode ser um verdadeiro combustível para o nosso corpo, otimizando nossos resultados esportivos e elevando nossa qualidade de vida. Então, preparem-se para absorver conhecimentos valiosos, descobrir insights transformadores e se inspirar a alcançar todo o potencial como ser humano. O episódio de hoje é uma verdadeira oportunidade de aprendizado e crescimento. Sem mais conversa, vou dar início a essa jornada rumo a uma vida mais saudável, mais forte e mais vibrante. Mas antes de mergulharmos de cabeça nessa conversa reveladora, gostaria de agradecer a todos vocês, nossa incrível comunidade de pessoas comprometidas que tornam possível a existência desse podcast. Se ainda não fez, não deixe de assinar nosso podcast e nosso canal no YouTube para receber as atualizações dos episódios semanais repletos de conteúdo exclusivo. Agora, sem mais espera, vamos dar as boas-vindas ao Dr. Uronal Zancan e começar essa jornada incrível em busca do aprimoramento pessoal e da saúde metabólica. Você está pronto? Então vamos lá. O podcast do Atlético Low Carb, episódio 308, começa agora. Olá, boa noite! Hoje, quinta-feira, 25 de maio de 2023, estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. Assim como a gente já faz há alguns anos, toda semana a gente traz um convidado, seja um atleta que tem resultado, seja um profissional da saúde respeitado, que se baseia na boa ciência, e hoje a gente tem a honra de receber, de bater um papo com o Dr. Uronal. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado e obrigado também pela oportunidade de falar com vocês aqui dentro do teu canal, levando informações científicas avançadas de qualidade para as pessoas começarem a pensar melhor sobre o que que é o melhor para si mesmo. As alternativas são muitas e são melhores do que o corriqueiro do dia a dia.
Perfeito. Para você que está aqui no YouTube, para você que está no Instagram, para você que está no podcast, desfruta, tá? Para você que está ao vivo agora, aproveita, coloca a sua pergunta, seu comentário, tá? Para quem estiver no YouTube e o som ainda não estiver bom, venha. Ou para quem estiver no Instagram e o som não estiver bom, venha para o YouTube, tá? Estamos ao vivo aqui no YouTube. Deixa eu só colocar aqui escrito. Não, deixa, vamos passando aqui. Doutor, eu tenho feito nos últimos convidados uma pergunta que eu queria fazer para o senhor para saber seu ponto de vista. Há poucas décadas, lá nos anos 30, 40, 50, era raro encontrar um adulto com obesidade, um adulto com hipertensão, diabetes tipo 2. Hoje, não só é comum, como a gente está começando a ver crianças com obesidade, com hipertensão, gordura no fígado, diabetes tipo 2. Doutor, onde a gente está errando?
Na verdade, é a cultura social que mudou. Até os anos 50, não havia essa indústria de alimentos exagerada como tem hoje. Não havia também a indústria farmacêutica. Ocorria, já acontece desde o início do século XIX, era 1900 e pouco, século XX. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, houve um boom nessas indústrias farmacêutica, alimentícia, médica, hospitalares, onde os ganhos com doenças começaram a ser muito grandes. Hoje, só para você ter uma ideia, André, dentro das 500 maiores empresas nos Estados Unidos, da revista Fortune, As 10 empresas farmacêuticas que mais faturam tiveram mais lucro do que as 490 outras empresas. Ou seja, existe um mercado para doença muito grande. Ou você acha que a Nestlé faz aquele monte de porcaria para as crianças é porque ela quer que as crianças fiquem saudáveis? Não, ela quer ganhar lucro. E nós estamos, e essas empresas são os maiores anunciantes da mídia tradicional, da mídia convencional. Então, nós ouvimos falar da Pepsi-Cola, da Coca-Cola, dos salgadinhos da PepsiCo, e das bolachinhas recheadas, e achamos que, ingenuamente, que dá uma Coca-Cola para uma criança vai trazer carinho para ela. Então, começa a mudar essas coisas. Assim. As pessoas elas estão como marionetes dessa cultura social. Existe, talvez, dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa que nem você, que nem eu, que nem nossos ouvintes que estão assistindo, que são pessoas que param para pensar, assim, para, talvez seguir o que todo mundo faz não seja o correto. Eu digo assim, seguir a manada. Todo mundo faz a mesma coisa. E nós também, André. Às vezes a gente segue a manada. Por exemplo, tenho certeza que você faz que nem eu, no dia 31 de dezembro, come lá meia-noite, fica acordado até tarde, toma um cálice de champanhe, de espumante. Nós também seguimos a manada sabendo que está errado. Mas nós fazemos isso uma vez por ano, duas vezes por ano. O ruim é as pessoas que fazem todos os dias e não se dão conta que estão se matando. Mas se matar não é um problema. O problema é que as pessoas que morrem mais cedo sofrem mais. Biologicamente, nós nascemos para viver 120 anos. Nenhum cientista do mundo defende uma expectativa biológica de vida menor que 120. Não existe isso na ciência, na biologia. Então, por que as pessoas morrem antes? Hoje não tem ninguém vivendo 119 anos no mundo. O que está acontecendo? É que nós nos sabotamos. E quanto mais nos sabotarmos, mais cedo a gente morre. Mas quando a gente morre mais cedo, mais tempo a gente sofre antes da morte. Então, quando a gente está comendo cheeseburger, McDonald's, tomando Coca-Cola, comendo doce, até parece que aquele prazer momentâneo não vai trazer consequência. E a grande maioria das pessoas pensa nisso. Mas daí, quando começam a engordar, e aí a gente começa a ver uma foto nas praias do Rio de Janeiro nos anos 50 e uma foto agora, parece que está num outro planeta, que é o outro mundo, né? Eu estou hoje morando, só por curiosidade, numa praia chamada Garopaba, em Santa Catarina. E aqui em Garopaba, o índice de gordo é muito menor do que em Porto Alegre. Então, aqui, as pessoas já têm uma consciência de pensar antes de agir, pensar antes de comer. Então, respondendo à tua pergunta, acho que o grande problema é que as pessoas não pensam. As pessoas agem como boi de manada.
Ótimo, ótimo. E como pai, eu me preocupo demais, sabe, com a saúde dos filhos. Doutor, e eu acredito também que boa parte das pessoas acha que essa alimentação, entre aspas, é equilibrada, porque o termo dieta equilibrada é tão perigoso quanto sedutor, né? É comer de tudo um pouco. Boa parte das pessoas acha que é inofensivo. Cara, não é. A gente vem vendo, nas últimas décadas, um desastre na saúde. As perspectivas só mostram pioras. Tem estudos nos Estados Unidos mostrando que lá, quando as crianças de hoje, quando tiverem com mais de 30 anos, mais de 60 delas estarão obesas. E a gente vê só uma previsão de piora. Saúde metabólica piorando, qualidade de vida piorando, logo morrendo mais cedo, né?
Na verdade, essa cultura de comer alimentos ultraprocessados, de pegar pacotes nos supermercados, encher o carrinho com pacotes, aparentemente não traria problema. E é tão gostoso, dizem as pessoas. Só que eles não se dão conta que todos esses pacotes, inclusive esses que as pessoas dão para os filhos, que dão para os netos, tem realçador de sabor, tem fórmulas secretas ali dentro que a empresa não precisa dizer o que que põe ali. Eles consideram isso segredos industriais e eles não precisam abrir o seu segredo industrial, e que na verdade é realçador de sabor, que eles chamam, e que na verdade são substâncias químicas que fazem repetir, que fazem comer mais daquela mesma substância. Ninguém come um salgadinho só, tem que comer dois, três. É o famoso bis, né? Tem que comer mais de um bis. Então, isso aí as pessoas fazem como marionetes, vão comendo, vão fazendo, não se dão conta, não param para pensar. Se eu continuar comendo isso, qual é a consequência que vai trazer para minha saúde? E daí acontece o absurdo, falou dos Estados Unidos, 10 em 13 adultos nos Estados Unidos têm doenças, já tomam remédio. 10 em 13 adultos. Adulto pode ser de 80, mas pode ser de 20 anos. Então, de toda essa categoria, já tem doenças. Doença degenerativa, essas que tu falou, que já estão dando em crianças, essas é um absurdo que a gente desenvolve. Por que ter pressão alta se o nosso corpo não precisa, pode conviver a vida toda sem ter a pressão alta? E não adianta dizer que meu pai tinha pressão alta e minha mãe tinha pressão alta, logo eu vou ter pressão alta. Tá, pode até ter genética favorável para pressão alta, para hipertensão, mas isso é 20%. A 80% é o estilo de vida.
80% é o estilo de vida. Doutor, cara, a gente está aqui, doutor, nesse canal, do Atlas Low Carb, desde 2018. A gente já conversou com muito médico, e quase todos falam que na faculdade não se fala em abordagem nutricional. E aí eu quero saber, de você, quando foi que você começou a ter interesse em estudar mais profundamente sobre o impacto da alimentação na saúde metabólica, saúde comportamental?
Na verdade, eu gostaria de ter tido a luz para fazer isso, mas não foi. Eu sou médico há 46 anos, sou ortopedista desde que me formei, ou seja, me formei e comecei a fazer ortopedia, mas eu sofria da coluna desde os 14 anos. E ao chegar na faculdade, eu perguntava para meus professores: ah, eu tenho de vez em quando dores na coluna. E meus professores diziam assim: ah, isso é normal. Aquela velha coisa normal. Aí eu cheguei na especialização, na residência médica, perguntava para os meus preceptores: ah, eu tenho dores na coluna de vez em quando? E eles diziam: ora, quem não tem vai ter. E eu absorvi isso. E eu comecei a tratar a mim e aos meus pacientes como manda o figurino. O que manda o figurino? Trata o sintoma. E ao tratar o sintoma, eu dou lá analgésico anti-inflamatório, corticoide, melhora e a dor volta, melhora e a dor volta e vai piorando. Aos 35 anos, eu tive uma hérnia de disco lombar que eu operei. Continuei fazendo a mesma coisa. 10 anos depois, quem faz a mesma coisa colhe os mesmos resultados. Eu tive uma hérnia de disco cervical. Essa sim, essa deixou minha mão semi-paralisada. Eu tinha metade do movimento da mão, tudo dormente. A ressonância magnética era enorme, a hérnia. Óbvio que tinha que operar, qualquer estudante de medicina diria isso. Mas daí foi acontecer um milagre na minha vida. Uma luz entrou na minha cabeça assim: você consegue curar sem cirurgia. E eu resolvi dar 30 dias para essa ideia. Em 30 dias a dor diminuiu 50%. Em 6 meses eu estava curado. Muito mais magro, tinha perdido 15 quilos. Tinha aumentado a minha força muscular, eu estava menos estressado, eu estava dormindo melhor. Eu descobri uma coisa chamada saúde, que eu não tinha aprendido na faculdade. Naquele momento, eu decidi que tudo que eu aprendi na faculdade, nos 20 anos de formado, estava errado, porque eu estava tratando consequência em vez de tratar a causa. Eu estava tratando a dor da coluna em vez de tratar a causa. Foi aí que eu comecei a estudar alimentação saudável, que eu comecei a estudar exercícios, que eu comecei a estudar controle da mente para eliminar o estresse, comecei a estudar hábitos de saúde, que nada disso se estuda na medicina. Hoje eu chamo essa área que eu estudo de uma forma nova de chamar, um neologismo, podemos dizer assim, de medicina da saúde. Porque o que eu estudo é como desenvolver a saúde. Não estudo nada, nada, nada de doença. Nem ortopedia mais. Faz 26 anos que eu não estudo ortopedia. Eu só estudo como aumentar a saúde para curar todas as doenças. Então, foi um raio que caiu na minha cabeça, um bendito raio, que mudou a maneira de pensar.
Doutor, qual é a sua idade?
72 anos.
Sigam imediatamente o Dr. Uronal, para quem hipoteticamente não o conhece ainda no Instagram, com os seus mais de 70 anos, esbanja a saúde, fazendo muito trabalho de força, compartilhando muita informação para quem quer. Então, velho skin the game, pele em jogo, tem resultados, tá? E nada melhor do que o Dr. Uronal, que mostra como ter resultados, ensina, tá aqui. Então, obrigado, doutor, por compartilhar. Quer comentar algo?
É assim, eu quero dizer assim, na verdade, nós nascemos para ter saúde. E nascemos, é tão forte a nossa natureza saudável que curar uma doença é muito mais fácil do que ficar doente. Por exemplo, para ficar diabético, precisa 10, 20 anos errando nos hábitos de saúde. Para curar uma diabetes, precisa 6 meses. Média, né? Tem uns que curam em 3, outros curam em 2 anos, mas em 6 meses, em média, cura uma pressão alta. Deixa eu contar para ti, André, uma história que é emblemática nisso que eu faço. Em 2019, teve em Porto Alegre o maior especialista do mundo em hipertensão. O nome dele era Dr. Paul Kieran Welton. E ele foi a Porto Alegre para ganhar o título de doutor honoris causa da URGS. Tem várias universidades do mundo que dão título de honoris causa. E daí as pessoas até compram, mas a URGS não. A URGS dá um, sei lá, de tempos em tempos, só para quem é fera. E esse cara mereceu por ser o maior especialista do mundo em hipertensão. E ele deu uma entrevista de 2 páginas no jornal local chamado Zero Hora. E o título da primeira página, bem grande, assim, Doutor Hipertensão. E eu fui lendo, estava toda a entrevista dele. Lá no final, ele disse o seguinte: eu tenho pressão alta, minha mulher tem pressão alta, meus 2 filhos têm pressão alta. Gente, a falência da medicina. Da medicina, dessa medicina de que trata doenças crônicas, degenerativas. Porque se o cara que mais entende de pressão alta do mundo não consegue curar as pessoas que ele mais ama, tem alguma coisa errada com essa medicina focada na doença. Passado alguns meses, eu recebi em Porto Alegre 150 pessoas de todos os lugares do Brasil, de vários lugares do Brasil, que eram participantes de um programa de saúde que eu tenho. Eu tenho um programa chamado Procer. Hoje tem 15 mil participantes. Naquela época, devia ter uns 10, 11 mil. E desses, 150 foram a Porto Alegre para passar um fim de semana comigo. Lá pelas tantas, eu pergunto: quem de vocês tinha hipertensão antes de entrar no Procer? 23 levantaram a mão. Aí eu perguntei: quantos ainda têm hipertensão? Só um levantou a mão. E foi um senhorzinho que já levantou a mão e se levantou junto, dizendo assim: eu tomava 4 remédios, só tomo um remédio. O médico disse que dentro de 60 dias, se eu continuar melhorando, vou parar de tomar esse remédio. Ou seja, eu nunca tratei pressão alta na vida de ninguém, nem sei que remédio se dá para pressão alta. Porém, eu ensinei aquelas pessoas a aumentarem a saúde. Elas mesmas investiram na saúde delas, adotando exercício, adotando alimentação saudável, adotando sono, controle da mente, e isso as fez curarem a hipertensão, que o homem que mais entende no mundo não consegue. Qual é a diferença? Você que está nos assistindo, ele olha a consequência: pressão alta. Vou tratar a pressão alta. Aí ele trata, dá remédios para o coração funcionar melhor. Mas não é o coração que tem problema. O coração está manifestando apenas um problema. É o corpo todo que tem problema. E por que que aquele corpo tem tanto problema que manifestou no coração a pressão elevada? Porque perdeu saúde. Só por isso. Então, a causa de todas as doenças é a perda de saúde. Então, se nós quisermos curar qualquer doença, o que que precisamos fazer? ajudar a recuperar a saúde perdida. E isso é muito simples, talvez não seja fácil de fazer, mas é muito simples, é aplicar recursos que aumentem a saúde.
A cada ano no Brasil, mais de 300 mil pessoas, mais de 300 mil brasileiros morrem de infarto por conta da hipertensão. E a hipertensão é uma doença metabólica adquirida pelo estilo de vida, correto, doutor?
Certo, exatamente. E é muito fácil curar a hipertensão, mas muito fácil mesmo. Muito fácil não, muito simples. Tem que fazer exercício. Sem fazer exercício, o coração não melhora. O coração piora, às vezes também, no caso desse doutor americano, o doutor Paul Keran, ele tinha provavelmente uma carga genética favorável para isso, ele e a mulher dele. Mas essa carga genética é 20%. Os outros 80% é o estilo de vida. E tu olhava para ele, ele tinha o rostinho daquele vovô bonachão, redondinho e tal. Não era gordo, exagero, mas era um fofinho no rosto, na foto dele. Óbvio que ele não tinha uma alimentação saudável. Óbvio que ele não fazia exercício. Óbvio que ele era estressado. Tranquilamente, por mais olhar bonachão que ele tinha. E isso aí fez com que aquela genética se manifestasse.
Doutor, como um indivíduo pode saber se tem boa saúde metabólica ou não?
Então nós vamos começar assim. Como que ele pode saber que tem uma má saúde metabólica? Tá. A primeira coisa que tem que fazer é assim, se ele sente fome, é porque ele tem uma má saúde metabólica. E quando que o indivíduo sente fome? Quando ele depende de fazer energia à base do carboidrato. Então, nós temos, a princípio, dois metabolismos. O metabolismo glicídico, que é aquele metabolismo que usa carboidrato, usa glicose, a frutose. Esse é o metabolismo glicídico. E o metabolismo lipídico, que usa gordura. Aí entra um detalhe que eu vou me estender um pouquinho mais. O carboidrato é um veneno para o corpo. Todo carboidrato ingerido é um veneno para o corpo. Por quê? Ele faz duas coisas. Primeiro, ele aumenta a insulina aumenta a inflamação. A inflamação gera um monte de problemas, inclusive hipertensão, diabetes, óbvio que é diabetes, depressão, uma série de coisas. Tá, aumentou aí. A segunda coisa é que o açúcar, quando aumenta no sangue, naquele proporção de uma pós-refeição, ele faz uma... Vamos chamar, na gastronomia se chama de caramelização. Como é que se faz um caramelo? Pega o açúcar, põe numa frigideira e esquenta. Esse açúcar no corpo faz a mesma coisa, só que se chama isso de glicação. É o caramelização com um nome bonito chamado glicação. Toda vez que aumenta o açúcar no sangue numa refeição low carb pura, que aumenta muito, todo o excesso de glicose vai começar a fazer glicação, vai unir com as proteínas e deixar o sangue pegajoso. Esse termo, que é quando come uma fruta, o pêssego, e escorre o suco do pêssego, a mão fica pegajosa, é assim que acontece, esse pegajoso fica no sangue. Então, o que o corpo faz? Para tudo que está acontecendo, todo o metabolismo, para tirar esse excesso de glicose do sangue. Então, ele pega essa glicose e usa dentro da célula para fazer energia. Só que ele não consegue gastar toda aquela glicose. Então, ele pega toda aquela glicose que sobra, produz um monte de insulina a mais para levar essa glicose para o fígado parar tudo que está fazendo e usar a glicose para transformar ela, tirar ela do sangue, para transformar ela em gordura. E daí a gordura, sim, a gordura deposita. Então, você faz uma refeição, come lá um bife com batata frita, ou um bife com batata cozida, não importa. Você comeu proteína, gordura do bife, e comeu carboidrato da batata. O corpo tem duas opções, pega proteína, pega gordura ou pega carboidrato. Daí ele pensa o seguinte, proteína não faz mal, gordura não faz mal, carboidrato faz, então eu vou tirar o carboidrato do sangue. Fazendo isso em todas as refeições, ele não sabe mais usar a proteína e a gordura para fazer energia. E ele só usa o carboidrato. Então, nem nesse momento, ele passa a depender exclusivamente do metabolismo do carboidrato, metabolismo glicídico. Nesse momento, ele vai desaprendendo a usar o metabolismo lipídico. E daí, o indivíduo come, almoça, 3 horas depois, ele sente fome. Por quê? Porque o carboidrato já foi todo, já sumiu do sangue, ele precisa pôr de novo carboidrato ou qualquer tipo de comida. Se ele comer uma gordura, por exemplo, ele comer um abacate, que tem quase não tem carboidrato e tem bastante gordura, o corpo não sabe mais usar aquela gordura do abacate, que é uma gordura boa, para gerar energia. E ele continua com fome. E daí ele vai lá e come a bolachinha, e aí a bolachinha passa. Então, a primeira coisa é, você sente fome? Então, você tem o metabolismo só da glicose. Então, o que eu oriento os meus pacientes, os participantes do Procer? Pare de comer carboidrato por algum período para o corpo entrar num processo de sofrimento. Então, tu não comeu carboidrato, tu comeu um monte de proteína, um monte de gordura, mas pouco ou nada com carboidrato. O corpo não sabe usar gordura mais e ele entra em sofrimento. Cansaço, tontura, desânimo, mal-estar, irritabilidade, que ele não está produzindo energia. Só que o corpo é muito esperto. E em 1, 2, 3 dias, assim, tá, parei, mudou o ambiente. Eu vou ter que aproveitar essa gordura que está vindo aqui. E daí ele começa a recuperar o metabolismo lipídico. E daí, sim, ele já aumenta a qualidade do metabolismo. Porque o metabolismo lipídico é o melhor metabolismo para o cérebro. Começa a pensar muito melhor. Então, as pessoas que fazem uma dieta com baixo carboidrato ou low carb, quase nada de carboidrato, cetogênica, não importa, em uma semana, assim, como eu estou me sentindo melhor. Eu desinchei, começo a urinar e botar para fora 2 litros de água, começa a eliminar gordura, porque o corpo começa a aprender a usar a gordura, que é muito melhor para o cérebro. E daí a pergunta que faz, sim, mas o corpo não precisa de glicose? Claro que precisa. Mas se tu não comer glicose, como é que o corpo vai passar? Vai produzir. O fígado produz toda a glicose que você precisa, com a vantagem de não produzir uma molécula de glicose a mais do que precisa. Ou seja, ele, se precisa 100 moléculas, ele vai produzir 100. E daí vai precisar só um pouquinho de insulina para botar a glicose dentro da célula. E não gera glicação, porque ele não deu tempo, a glicose está sendo produzida constantemente para nutrir. Pessoas que fazem jejum de 7 dias, eu não recomendo, mas tem gente que faz jejum de 7 dias. Se medir a glicose todos os dias, vai ter sempre glicose lá no padrão. Não vai faltar glicose no sangue dele. Da onde que vem essa glicose? Da neoglicogênese que o fígado produz. Então, falando do metabolismo, daí o indivíduo começa a descobrir o metabolismo lipídico e começa a se dar muito bem. Além de usar a gordura da dieta, ele começa a usar a gordura do depósito e começa a falar, ah, mas eu estou diminuindo a minha pochetezinha aqui, está diminuindo a minha gordurinha, porque o corpo está consumindo a gordura do depósito. Além disso, ele precisa aumentar a massa muscular. Sem aumentar a massa muscular, ele não vai entrar no momento ótimo do metabolismo do corpo. Então, para aumentar a massa muscular, ele pode fazer exercício em academia, pode fazer exercício com o próprio corpo, mas ele precisa aumentar a massa muscular. À medida que ele fica nessa dieta low carb, fazendo exercício de força muscular, de aumentar a força do corpo, que aumenta o volume muscular, não significa absolutamente nada. O que significa é a força. Vou fazer um parênteses aqui. Tem um caso emblemático que aconteceu na academia que eu tô. Eu estava lá fazendo musculação e vi um cara deitado no chão. Primeira coisa que me surpreendeu foi ver ele tá passando mal. Depois eu vi que ele estava em um colchonete, que foi um deitar voluntário. E estava ofegante. Sabe quando a gente faz exercício com músculos grandes e vai no limite e chega a ficar ofegante? É assim que ele estava. Ele estava fazendo um exercício que é um agachamento com máquina. A gente põe pesos do lado, apoia o ombro, né, e levanta o peso com o ombro. Então, na verdade, é um agachamento, um movimento de agachamento, mas usando a máquina, que dá mais conforto, dá mais segurança. E eu olhei para ele, para a máquina dele, tinha 40 quilos de cada lado, duas anilhas de 20 quilos. Aí caiu o meu mundo, porque o cara era muito musculoso. Ele tinha uma coxa que eu gostaria de uma enorme, de uma coxa bem definida. Ele era provavelmente fisiculturista. E ele estava levantando 80 quilos no limite. No dia anterior, eu tinha feito aquele mesmo aparelho, e eu fiz o aparelho numa pirâmide crescente. Comecei com 90, 100, 110, 120, 130 quilos. E não terminei mal que nem ele. Qual é a diferença de um cara com 72, que não era tão musculoso, para um cara metade da minha idade, 40 e poucos anos, muito musculoso? Eu tenho força. E ele tinha volume. Então, é importante quando você pensa em fazer exercício, que o que vale na fisiologia é a força muscular. É claro que à medida que tu ganha força, que tu aumenta a força, tu vai aumentar o volume muscular. Isso aumenta o metabolismo. A taxa metabólica basal, que é aquela que o corpo precisa para viver, aumenta com o aumento do volume e da força muscular. Isso vai levar a um nível que o indivíduo passa a adquirir uma flexibilidade metabólica. Ou seja, fica com o metabolismo flexo, o corpo flex, que nem automóvel. Bota gasolina e ele sai andando igual. Bota álcool, sai andando igual. É um carro flex. Eu como carboidrato e uso carboidrato. Em seguida, eu como gordura, uso a gordura. Eu não uso a proteína como energia, porque eu como gordura suficiente para não precisar transformar a proteína que eu como em energia. Então, enquanto eu estiver fazendo exercício de musculação de alta intensidade e tiver com uma ingestão baixa de carboidrato, no meu caso, eu não recomendo que fique totalmente sem carboidrato. Hoje eu comi feijão com arroz, perfeito, mas comi no almoço. Depois disso, não tem mais carboidrato para mim no resto do dia. Então, aquela dose me mantém com a melhor condição metabólica possível, que é a flexibilidade metabólica.
Olha aí, que aula, né? Já estão comentando aqui. Que live, enfim. E aí, doutor, um pouco antes de você falar da neoglicogênese, teve uma pergunta aqui da Marianne. E se tirar carboidrato, a pessoa não morre? Olha só, do ponto de vista evolutivo, o carboidrato sempre foi escasso, né? Os povos caçadores-coletores, ou seja, carboidrato está em abundância em vegetais. E a prioridade era carne, né? Caça. Então, se comia carboidrato quando se encontrava vegetal. E também tem numerosos estudos de meses, até de mais de ano, com seres humanos de jejum sem comer nada, né? Então, o fígado já produz toda a glicose. E só a título de curiosidade, doutor, eu cheguei a fazer um experimento comigo, certo dia, um jejum de 4 dias, de domingo a quinta-feira. Eu fiz uma última refeição no domingo de 17 horas. Na segunda-feira de manhã, eu treinei 1 hora de corrida, todos os dias de corrida, medindo glicose e cetose antes e depois dos treinos. E em todos os dias, a glicose e cetose aumentaram. Sempre. Então, o corpo aumenta a produção de glicose também por conta da fisiologia do exercício, atendendo a demanda energética também, né?
Isso, na verdade, é chamada de resistência insulínica fisiológica. Tem a resistência insulínica que faz aumentar a insulina. E aí aumenta também a insulina, mas é fisiológica. Esse aumento da glicose, principalmente a glicose em jejum, porque quando está em jejum, a produção de glicose aumenta. E o músculo não usa tanto a glicose. Quem usa mais a glicose é a hemácia, é o neurônio que precisa da glicose. E o músculo abre mão, já que tem pouco, eu vou usar pouco. E acaba sobrando no sangue. E uma coisa importante que você falou, fora do ar para mim, você correu uma ultramaratona em jejum, né?
Em 100 quilômetros, durante 8 horas e 42 minutos, sem consumir nenhum gelzinho de carboidrato.
Gente, isso é o que a gente recomenda, porque o André está correndo e o corpo está produzindo energia. Está lá na gordura, buscou a gordura e ele terminou. E digo mais ainda, eu não corro longas distâncias. Eu defendo a corrida curta e de alta intensidade. uma corrida de 20 minutos, mas correndo lá o máximo que, de velocidade que tu pode para chegar esgualepado no final dos 20 minutos. Mas pessoas que eu acompanho, que fazem maratona, que faziam maratona com carboidrato, quando eles fazem sem carboidrato, às vezes até em jejum, jantam e vão para a corrida no dia seguinte sem comer nada, correm os 42 quilômetros, terminam com um tempo menor do que terminavam antes, terminam menos cansados e, claro, que é um esforço exagerado, 42 quilômetros. Ninguém vai tirar que isso aqui é além da capacidade do corpo. Quem, quando usa carboidrato, leva 5, 6, 7 dias para voltar à situação normal. Quando corre, em 24, 48 horas, volta à situação normal, porque a agressão ao corpo é muito menor.
A recuperação é bem mais acentuada, né? É mais rápida. E ó, só voltando um ponto que eu lembrei agora, perguntei ao doutor, ele deu uma aula aqui, né, sobre a saúde metabólica, quando eu perguntei como a gente pode saber se tem algum, se a saúde metabólica está ok, ele deu uma aula. E eu quero trazer um pouco para o contexto da prática esportiva, porque a gente sabe que para melhorar a saúde metabólica, atividade física é importantíssimo. O doutor já reforçou isso. Mas o curioso, doutor, é que a gente vê um número crescente de atletas que, por mais que tenham um alto nível de performance, eles se tornam hipertensos e diabéticos. E aí o doutor já deu uma aula mostrando uma forte relação do carboidrato no desenvolvimento da resistência insulínica, né, da síndrome metabólica. E aí existe essa... A gente vê fisiculturistas, por exemplo, diabético e hipertenso com gordura no fígado. A gente vê muitos corredores com gordura no fígado, com leve sobrepeso e com a pressão oscilando. Cara, a cultura do alto carboidrato para a prática esportiva é muito forte. E aí existe uma relação... A atividade física é essencial, mas ela também sozinha não faz milagre, né?
Não, tem que ter todo uma... São cinco pilares. É o exercício, é o controle da mente, é hábitos de saúde, como um sono, apanhar o sol, é uma alimentação saudável e, infelizmente, a necessidade de usar algum tipo de suplemento que falta no corpo. Então, são cinco pilares que tem que fazer. Ah, é importante, muito importante, dizer que isso é a nossa natureza. O André colocou, mas eu quero só reforçar isso. Nós só estamos aqui porque o nosso tatataravô, que viveu lá 15 mil anos atrás, ele não usava carboidrato. Ele conseguia acordar de manhã em jejum, óbvio, não tinha geladeira, e saía para buscar comida para a família, para a tribo. E no meio do caminho ele encontrava o inimigo que ele tinha que lutar. Aí matava o inimigo, ou morria, mas sobrevivia. E adiante encontrava um predador, uma fera que saía correndo atrás dele. Ele correu e ele, assim ele ia adiante, encontrava alguma comida nas matas. Não sei se vocês já caminharam em matas nativas. Não é fácil achar comida na mata nativa, achar fruta numa mata nativa. Tem como, é difícil. Frutas silvestres, é difícil, tem que ser época. Algumas frutas são venenosas, tá? Mas ele achava alguma coisa e daqui a pouco ele achava o javali. E daí não era, ei, javalizinho, vem cá, vamos lá para minha casa. Não, ele tinha que lutar, tinha que caçar. Como ele tinha resistência cardiovascular mais do que o javali, ele acabava cansando o javali e conseguia matar o javali. Botava o javali nas costas e trazia, sei lá, quantas horas até chegar na tribo de novo. Tudo isso praticamente em jejum. Ele não precisava carboidrato, ele não usava carboidrato. Tá, ele comia algumas folhas, mas é muito limitado a quantidade de energia que tem numa folha comestível, que tem num fruto comestível. Então, nós éramos principalmente caçadores e pescadores. Caça, pesca e alguma coisa de coleta. Não tinha cultura. A cultura dos cereais só começou há 10 mil anos atrás. Ou seja, nós deixamos de ser... O primeiro elo da raça humana é o Australopithecus, 3 milhões de anos atrás. Então, durante 2 milhões 990 mil 2.990.000 anos, nós éramos caçadores, pescadores e coletadores. A partir de 10 mil anos, nós começamos a plantar os cereais. E ao plantar os cereais, nós começamos a domesticar os cereais, a domesticar as frutas. E o nosso código genético ainda não está adaptado totalmente a isso. Então, aquelas alimentações à base de veganismo, totalmente sem produto animal, elas levam o indivíduo a níveis metabolicamente comprometidos. Eu conheço veganos maravilhosos. São pessoas lindas. Não sei por que juntaram todos os veganos pessoas que têm uma mente mais tranquila. Talvez seja esse o fato. Mas todos com problemas metabólicos. Todos com barriguinha. Eles são bonitos de rosto, mas com barriguinha. O que é barriguinha? É gordura visceral. Então, a nossa natureza, nós temos caninos, é para comer carne. Não temos canino só para ficar dois pontinhos bonitinhos ou para formar o Drácula lá. Não, é para comer carne. Isso aí é da nossa natureza. Tá certo, não precisa passar que nem nós, gaúchos, comer carne de manhã, meio-dia e de noite. Mas vamos adotar o produto animal. Vamos comer mais peixe. Hoje mesmo, eu li um artigo de revisão falando sobre longevidade e dizia assim, um dos fatores que leva à longevidade é uma alimentação, é comer com restrição calórica, ou seja, não comer até se embuchar todo, comer ficando com um gostinho de quero mais e comer peixe, aves e folhagens e verduras. Então, são as três coisas que estavam nesse artigo. Eu fiz uma live um pouquinho antes de começar essa aqui, e está lá o link do artigo, se alguém quiser, é um artigo que fala sobre epigenética e que tem os vários fatores que ajudam a aumentar a longevidade.
Doutor, curiosidade, como é a sua alimentação? A frequência e come mais o quê? O que é que você gosta?
Na verdade, a minha alimentação é muito simples, é muito simples. Eu faço jejum intermitente todos os dias. Eu jantei. Vou ficar em jejum até amanhã, 11 horas, meio-dia, quando eu vou para a academia. Eu vou para a academia em jejum e faço treinos de alta intensidade. Eu acho que eu não fico muito tempo na academia. Eu fico pouco tempo, mas eu suo sangue na academia. Chego em casa, eu tomo suplemento de aminoácidos, que é uma proteína que meu corpo e meus músculos precisam. Tomo banho e almoço com verduras, proteínas e um carboidrato. Hoje foi feijão e arroz, outro dia foi aipim, outro dia foi batata doce. Eu vou variando nessa refeição. E como me esforço para comer uma quantidade grande de proteínas que vão alimentar o meu músculo que está em sofrimento. Às vezes eu faço lanche da tarde, às vezes eu não faço lanche da tarde. Quando eu faço lanche da tarde, eu tomo um iogurte natural, eu tomo um kefir de leite, alguma coisa desse tipo. Eventualmente, eu como fruta, daí eu prefiro as frutas, as bagas, que são mirtilo, amora, morango. Eu como, às vezes, abacate, como coco, que são frutas com pouco carboidrato, e faço uma janta leve. Normalmente é peixe, ovo, e deu. Essa é a minha alimentação. E eu procuro variar os alimentos para ter mais variação. Às vezes eu como fígado, às vezes eu como carne bem gorda, às vezes eu como peixe, pato, e assim eu vou variando. Então, mas o fundamental da minha alimentação, a chave, é o jejum intermitente.
E está bem longe dos processados, né? E eu quero tocar nesse ponto agora, porque o que o doutor come é comida de verdade. Tem muita gente que acaba demonizando feijão e arroz. Cara, ninguém engorda, adoece por conta do feijão e arroz. Mas para quem tem uma doença metabólica, talvez precise até ter uma atenção especial. Mas aí, doutor, eu quero trazer um ponto. Falam que esse estilo alimentar de comida de verdade seria uma dieta da moda. E aí a pirâmide alimentar, que norteiam as diretrizes nutricionais da atualidade, ela foi criada na década de 90. Na base da pirâmide alimentar é farinha, é macarrão, é cereais, arroz. É basicamente o que a espécie humana quase nunca comeu. Nesse período evolutivo que você mencionou aí, de 3 milhões e meio de anos, deve ser 0,32% dessa história evolutiva que o homem come isso. E aí, qual o sentido dessa pirâmide alimentar?
Na verdade, para começar, existe um fato anedótico que corre dentro dos participantes do Procer. Todos, é muito comum eles comentarem assim: eu fui no supermercado e vi o carrinho das pessoas, só tinha lixo. E daí eu me dei conta que meu carrinho era a mesma coisa. Hoje nós vamos no supermercado, não pegamos todos os corredores, não, nada de pacote no nosso carrinho. Nós nem usamos carrinho, nós usamos cestinho, porque a gente come verduras, são perecíveis, a gente tem que ir várias vezes no supermercado, compramos carne fresca, que é perecível também, então a gente usa cestinho e vai mais vezes no supermercado. O processo todo ele é causado pela essa ingenuidade cultural da gente comer esse monte de comidas processadas. A pirâmide alimentar que eu uso é uma pirâmide diferente. Eu uso essa pirâmide aqui. Essa pirâmide alimentar é baseada em cores: verde, amarelo, laranja e vermelho. Aqui no verde são carboidratos ótimos. O que são os ótimos? Abacate, coco, tomate, sementes oleaginosas, ou seja, carboidratos que produzem pouca insulina. Em seguida, isso aqui, tudo isso aqui é o nível 1, lá de cá. Aqui é o nível 1. Depois, em seguida, vem a amarela, que é o nível 2, 3, 4 e 5. Na amarela tem as raízes e tubérculos, cenoura, rabanete, abóbora, as frutas de primeira escolha, que são as bagas, essas que eu falei, e todas as demais frutas. Isso é o nível 5. No nível 6 são os carboidratos que já causam algum prejuízo. Aquele que nós comemos, que são o feijão, é o 7, o 6, o arroz, o 7, e depois vem a faixa vermelha. A faixa vermelha é onde tem tudo que aumenta muito a insulina. E tem coisas gostosas e tidas como saudáveis, como, por exemplo, mel. Mel é natural. Mel é tido como saudável, mas joga insulina lá em cima. Água de coco. Bah, água de coco não é saudável? Pode até ser saudável dentro de alguns conceitos, mas joga insulina lá para cima. Então, essa é a pirâmide baseada na insulina, baseada no carboidrato que nós usamos no programa que nós temos, hein?
Há poucos minutos, quando a gente falou sobre alimentação, você recomendou em algum momento para as pessoas cortarem carboidrato quando estava. Para quem tiver hipertensão, por exemplo. E alguém comentou aqui sobre. E não vai morrer, assim. Como você pode ilustrar isso, tirar carboidrato? Porque nessa tabela para mim ficou claro, tá? Porque carboidrato está em vegetal, mas tem vegetais que tem bem pouco carboidrato. Né? Tomate, abacate, brócolis, couve, tudo isso tem carboidrato, mas tem bem pouco. E aí, quando você fala em tirar carboidratos, para o leigo que está chegando aqui agora, como ele pode compreender isso melhor?
Em primeiro lugar, ele tem dois caminhos. Tem o caminho do cara disciplinado, do cara do guerreiro que vai de cabeça no negócio. Ele entra na faixa verde. Mas a maioria das pessoas, elas querem ir mais devagar. Então começa entrando, tirando os alimentos do vermelho. O que são os alimentos vermelhos? Todos os que têm doce. Todos os adoçados, mel, água de coco e os doces, açúcar, todos os açúcares. Todas as farinhas, não só a farinha de trigo que tem glúten, mas a tapioca, todas as farinhas, a aveia não é saudável, produz insulina. Esse é o problema. E daí, tá, daí ficou uma semana comendo feijão, arroz, milho, ervilha, frutas, tal. Aí na outra semana ele para com os grãos. Tira o feijão, tira o arroz, tira o milho, tira a ervilha, fica nas frutas e nas raízes e tubérculos. Aí na outra semana tira as frutas e fica com raiz e tubérculo. Raiz e tubérculo é batata doce, não é a batata inglesa. A batata inglesa está lá na faixa vermelha. É a batata doce, é a beterraba, é a cenoura. Aí finalmente tira esses três e pode comer todo o resto. Pode comer toicinho. Toicinho não faz mal? Não aumenta a insulina. Claro que a gordura excessiva lá adiante vai fazer mal, mas no início não tem problema. Pode comer bacon, pode comer picanha gorda, Pode comer costela gorda, mas gordura saturada, sim, não aumenta a insulina. Então, quando eu falei que eu como feijão e arroz hoje porque minha insulina é 1. Faz décadas, ó, não digo décadas, mas há uns 5, 6 anos que eu meço sempre, ela é 1, no máximo, às vezes 2. Então, eu posso comer feijão e arroz uma vez por semana. Agora, se eu comer feijão e arroz todos os dias, se eu tomar café da manhã com aveia, com granola todos os dias, se eu comer fruta todos os dias, lá se vai minha flexibilidade metabólica e eu volto lá para o metabolismo glicídico.
Olha aí, perfeito. Doutor, eu queria falar um pouco agora sobre atividade física. Qual seria o papel real da atividade física para quem tem doença metabólica e também na qualidade de vida? Porque quando o indivíduo entra no modo sedentarismo, é difícil ele sair do modo sedentarismo e ter um nível de consciência de que a prática do exercício vai ajudar de alguma forma. E como pode ter essa relação?
Tá, então vamos começar pela primeira coisa assim. Hoje se fala em marcas do envelhecimento, que são sinalizações intracelulares que determinam, que vão perdendo capacidade e vão determinando o envelhecimento, e com o envelhecimento as doenças. Gente, vamos deixar bem claro aqui que ser velho é muito ruim, que vocês não podem nunca ficar velhos, porque o velho é degeneração do corpo, o velho está acompanhado de doença. Eu tenho 72 anos e não sou velho, eu sou um idoso, isso sim, eu não posso negar que eu sou um idoso, mas sou um idoso saudável. Eu quero chegar a idades muito avançadas sem nunca ficar velho. Então, a perda, as marcas do envelhecimento, tem uma delas que é muito grande, que é talvez a principal marca do envelhecimento, que é a mitocôndria. Mitocôndria, para quem não sabe, é que produz energia do corpo. A partir dos 30 anos, a gente vai perdendo mitocôndrias e vai perdendo energia. Não necessariamente. Há uma tendência biológica natural de acontecer isso. Então, uma coisa que tem que fazer é aumentar mitocôndrias do corpo. E como que se aumenta mitocôndrias do corpo? Apenas com exercício. Tem alguns autores que dizem que jejum aumenta, mas é muito pouco. Tem outros autores que dizem que algum suplemento, tipo berberina, aumenta. É mentira, não aumenta. Ela só não é fisiológico, não existe isso. Ela nutre. A berberina, por exemplo, é um excelente nutriente para a mitocôndria. Só aumenta com exercício. E quais são os exercícios? Os exercícios que mostram para o cérebro que está faltando energia. Então, por exemplo, você caminha 10 horas, uma bela de uma caminhada. Depois de 10 horas, o seu cérebro pergunta assim, faltou energia? O coração bateu mais depressa? O músculo cansou? Falhou o músculo? Não. Então, está tudo de bom tamanho. Não precisa aumentar nada. Comparando com isso, você imagina que você vai para uma academia, pega uma esteira de 18 km por hora, que é o padrão das academias, e corre lá 14 km por hora durante 30 segundos. Você fica muito ofegante. Depois de 30 segundos, o cérebro entende de que naquele momento o coração chegou perto do limite. O batimento cardíaco foi lá em cima. Você ficou ofegante porque não estava produzindo oxigênio suficiente para os músculos trabalharem. Ele entende que você precisa aumentar as mitocôndrias. E ele faz isso na mesma noite do treino, desde que você tenha uma noite com sono adequado. Se você vai dormir 2 da manhã, já perdeu a chance. Mas se você foi dormir 10, 11 horas, no dia seguinte já aumentou as mitocôndrias. É claro que não aumentou exageradamente, são pequenos aumentos. Então, exercícios cardiovasculares que deixem ofegante. Tire da cabeça aquela história que os médicos falam de fazer caminhada é bom para a saúde. Não é bom nada. Fazer caminhada diminui as doenças. Mesmo assim, quantas pessoas vocês conhecem que faziam caminhadas e infartaram? Ou tiveram um derrame, um AVC? Muitas, muitas. Porque caminhada não aumenta a saúde. Então, ficar ofegante na corrida. Eu não recomendo vocês seguirem o André na corrida de longa distância dele. Eu recomendo que, em vez de correr 10 quilômetros, corram 5, mas coloquem o máximo de velocidade possível para terminar em menos de 30 minutos, em 20, 20 e poucos minutos. Essa corrida vai bater, levar teu batimento cardíaco lá em cima. Mas a corrida não é o melhor exercício que existe.
Força, né?
Como?
Exercício de força, né?
Precisa de força. A musculatura, os músculos precisam ser exercitados. Uma coisa que a maioria de vocês não sabem: o músculo, ele é produtor de hormônios. O que é um hormônio? Tireoide. A tireoide produz o T3, o T4, que vai atuar em todo o sangue. Então, a tireoide, ela produz hormônio. O músculo é o maior produtor de hormônios do nosso corpo. Sabe quantos hormônios que o músculo. O nome do hormônio dos músculos chama-se miocinas. Miocinas com C. Esse é o hormônio. O músculo contrai, produz miocina, a miocina atua no músculo, atua do lado do músculo e vai para o sangue atuar nas outras células do corpo. E tem em torno de 3 mil miocinas. Sempre se soube, há 30, 40 anos, que para ter um cérebro saudável, precisa fazer exercício. Mas ninguém explicava. Hoje se sabe, o músculo produz miocinas que vão atuar no cérebro. Então, o principal recurso é musculação por causa da produção de miocinas que vão melhorar todas as células do corpo. Agora sim, duvido que você faça musculação corretamente. Por que eu nem te conheço? Como é que eu vou duvidar que você faz? Porque eu uso estatística. 95% das pessoas e dos colegas do André fazem musculação insuficientemente. Porque a musculação, ela precisa despertar o cérebro reptiliano para melhorar o músculo. E como é que o cérebro reptiliano desperta assim? Vai, esse músculo não deu conta do recado. Chegando no limite dele. Então eu pego um bíceps lá e pego 5 quilos e faço 15 repetições, o cérebro já está tudo bem. Podia até fazer 30, está sobrando o músculo. Agora eu pego 15 quilos e faço 7 repetições e não consigo fazer a oitava, o cérebro reptiliano entra no modo sobrevivência. Opa! Não conseguiu terminar o trabalho. Vai faltar. Se não, porque não trabalhou, não vai comer. Está faltando energia para. Então, ele aumenta as mitocôndrias do músculo e aumenta a força, a célula muscular. Ao aumentar a mitocôndria do músculo, aumenta a mitocôndria de todas as células do corpo. Ao aumentar a estrutura do músculo, ele aumenta o que hoje, de um ano para cá, o pessoal está falando muito no citoesqueleto. Ou seja, uma célula, cito de célula, esqueleto de esqueleto. São fibrilas, túbulos que tem dentro da célula que mantém a estrutura da célula. O músculo aumenta a sua estrutura, manda miocinas para todas as células aumentarem o citoesqueleto. Então, por ordem, fazer exercícios de força, fazer exercícios intervalados, aquele que tu não consegue correr mais do que 30, 40 segundos. E fazer exercícios aeróbicos, que é aquele que tu corre e mantém a corrida com batimento cardíaco elevado. Esses três fatores eu chamo de obrigatórios para desenvolver a saúde.
Mais uma aula, hein? Mais uma aula. E a Maria comentou aqui: geralmente corredor não faz exercício de força, e assim não faz. E olha só, eu já compartilhei isso em algumas lives. Essa história de estar correndo maratona e ultramaratona com performance, para mim já passou. Eu tenho plena consciência que atividade física de alta performance ou de longuíssima duração não é compatível com envelhecimento, com qualidade, com saúde, tá? Então, tenho migrado bem mais para fazer exatamente isso, um trabalho mais de força. Não parei de correr, gosto de correr, mas tenho diminuído a atividade física de força, de corrida e feito mais de força. Inclusive, tenho feito muito fortalecimento aqui em casa, tá? E aí, doutor, queria fazer algumas perguntas.
Só para
Inclusive,
complementar isso também,
claro, claro.
eu estou aqui na academia que eu estou, em Garopaba, é uma academia muito boa, tem equipamento elevado. A esteira, por exemplo, ela vai a 23 km por hora, ou seja, é uma esteira difícil de encontrar. tem lá 50 pessoas fazendo musculação e 2 ou 3 fazendo cardiovascular. As pessoas, quem faz musculação não gosta de fazer aeróbico. Quem faz o aeróbico não gosta de fazer exercício de força. O ideal é compatibilizar as duas coisas.
Ótimo. Doutor, quais são os alimentos ou substâncias alimentícias que são os maiores vilões da nossa saúde metabólica?
Fundamentalmente, são os alimentos que causam intolerância no nosso corpo. Não tem dúvida nenhuma dizer isso. Os dois mais fortes são o glúten e o leite. Esses dois, eles provocam altos graus de inflamação, provocam intolerância no intestino, e o intestino, pegando o glúten, por exemplo, toda vez que você comer glúten, ele vai lá no intestino e libera uma enzima chamada zonulina, e a zonulina abre os poros do intestino e começa a haver um aumento de entrada de coisas que não deviam entrar, aumento da permeabilidade, e gera inflamação do intestino. E inflamação do intestino vai inflamação de todo o corpo. O leite é a mesma coisa. Tem alguns outros alimentos, por exemplo, um alimento saudável, que eu considero muito saudável, que é o ovo, faz com que algumas pessoas tenham intolerância ao ovo. Então, tem que tirar. Tudo que for intolerante, tem que tirar. Segundo, tem que tirar os carboidratos, porque os carboidratos aumentam a insulina, e a insulina aumenta a inflamação. Depois você volta a colocar o carboidrato. Não precisa ser para toda a vida, mas você tem que tirar. Tem que tirar tudo que tem química. Não pode botar química para dentro do teu corpo. E o que tem química? Todas as substâncias produzidas pela indústria. Sorvete, produtos industrializados, todos. Se for possível, já tira também a química do corpo. Diminui o shampoo. Eu não uso shampoo. Meu cabelo tem pouco cabelo, mas quando eu tinha mais, não usava shampoo. Eu não uso desodorante. Eu uso leite magnésia de Philips, aquele velho tradicional, que me dá proteção. Então, tira a química do alimento, tira a química do corpo. Terceiro, tem que aumentar alimentos fermentados. O alimento fermentado vai atuar no intestino gerando os lactobacilos. Os lactobacilos vão dar uma microbiota intestinal, ou seja, vai ter micro-organismo do bem proliferando no teu intestino, fazendo com que que esses micro-organismos ajudem na digestão e ajudem no combate à inflamação do corpo. Então, basicamente, tu perguntou o que tem que tirar. Tem que tirar os que aumentam a insulina e todos que são industrializados. O agrotóxico tem que tirar. Hoje em dia, as verduras orgânicas a gente encontra em todas as cidades e não são tão mais caras do que as outras. São detalhes mais caros, mas vale a pena você tirar os agrotóxicos da sua vida.
E quais seriam os maiores aliados, doutor?
É o alimento fermentado, a proteína, mas a proteína em dose certa. Aquilo que faz o fisiculturista de ter uma dieta hiperproteica para ganhar volume, isso provoca a produção de uma substância dentro do nosso corpo, emitória é o nome, mas é que ela provoca um envelhecimento precoce. Então, sem proteína, o indivíduo perde músculo, e se perder o músculo, vai perder aquela grande qualidade do corpo, de produzir miocinas. Mas se comer proteína mais do que precisa, então isso gera um excesso. Então, o ideal é ter uma alimentação com bastante gordura, normoproteica, a quantidade certa de proteína, e low carb, baixo carboidrato. O high fat, alta gordura, ela é temporária, porque vai chegar um momento que você vai entender que não adianta, que não precisa comer 5 ovos, que você come um ovo e está de bom tamanho dentro de uma dieta equilibrada com coisas boas. Porque aquilo que as nutricionistas dizem, não, tem que comer de forma... Tu falou, tu colocou bem isso aí. Tem que comer de forma equilibrada, ou seja, come um pouquinho de alimentos que nutrem, um pouquinho de veneno, está bem equilibrado. Isso é absurdo. Tem que comer coisas que fazem bem e parar de comer coisas que fazem mal, mesmo que a minha dieta seja desequilibrada, mas ela é equilibrada saudavelmente.
Doutor, a gente pincelou aqui sobre jejum. E qual o papel do jejum na saúde metabólica? Pode treinar o jejum? O jejum ajuda? Fala um pouco para a gente.
Foi um motivo de prêmio Nobel 6 anos atrás. Um japonês ganhou o prêmio Nobel porque ele falou da autofagia. O que que é a autofagia? Auto é próprio, fagia é comer. Comer a si próprio. Ah, mas isso não seria ruim? Não, porque o nosso organismo é inteligente. Ele não vai comer uma proteína boa, uma mitocôndria boa. Ele vai comer a mitocôndria que está danificada. Ou seja, ele vai fazer a mitofagia da mitocôndria, vai fazer a autofagia da mitocôndria, fazer uma reciclagem, devolve os elementos da mitocôndria para construir uma nova mitocôndria. Então, a autofagia, ela não só tira isso, como tira o lixo da célula, ele tira as estruturas deficientes, ele recicla as estruturas deficientes, ele tira o lixo da célula e do espaço extracelular que fica ali em volta. É o maior desintoxicante, um dos maiores desintoxicantes do mundo. Então, a autofagia é um dos fatores primordiais para a longevidade saudável, que isso só se consegue com jejum. Então, nós temos quatro elementos para uma longevidade saudável. Musculação de alta intensidade, intervalado de alta intensidade, aeróbico de alta intensidade e jejum. Hoje está se falando muito no jejum intermitente. O que é o jejum intermitente? Janta 6, 7 horas da noite, só vai comer no outro dia ao meio-dia. Ou um outro jejum que chega a ser até melhor do que esse, que é toma um bom café da manhã, almoça lá pela 1, 2 horas um bom almoço e não come mais nada até o outro dia de manhã. Alguns artigos mostram que esse segundo jejum é melhor do que o primeiro. Eu faço o primeiro, tá, será por hábito, por me sentir melhor, por não sentir mais fome de manhã cedo, então não tenho mais aquela vontade de comer de manhã. Mas isso é o jejum intermitente. Os artigos mostram que fazer jejum intermitente, que pode ser feito todos os dias, é tão bom quanto fazer jejum de 48, 72 horas, ou até jejuns maiores.
Olha aí, e pode treinar em jejum, doutor?
Eu quero ver. Eu sempre treinei forte. Um dia eu estava na academia. Vou contar um pouquinho marrento aqui.
Claro.
Eu estava na academia fazendo um leg press com 220 quilos e tal. E chegou um professor novo do meu lado, um cara fortão. Pô, eu gosto de cara que puxa peso que nem tu e tal. Vamos treinar para o campeonato mundial de levantamento de peso, powerlift? Eu, claro que não, cara. Tu tá doido. Deixa. Aí ele começou a botar pilha no meu ouvido e eu comecei a treinar, aumentando cada vez mais a carga em busca de atingir um limite para participar de um campeonato mundial. E eu fazia o intervalado correndo 8 picos a 18 km por hora como aquecimento. 2 vezes por semana eu fazia isso, os outros dias eu aquecia fazendo o aeróbico. E depois ia treinar com alta carga em jejum. Todos os professores da academia, ele e todos os outros, não acreditavam que era possível fazer isso. Tu não pode, tu tá mentindo. Qual é a vantagem que eu vou ter que mentir para vocês? Passado algum tempo, teve o Campeonato Brasileiro de Powerlift em Porto Alegre, em Bento Gonçalves, na verdade. Eu fui lá e ganhei e consegui índice para participar do Campeonato Mundial. Só porque quis pegar aqui.
É bravo.
E eu participei do Campeonato Mundial aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, e bati o recorde mundial de levantamento de peso. Aqui, claro, na categoria de 65 quilos, a de 75 quilos, meu peso de 75 e a idade até 69 anos. Eu estava com 69. E bati o recorde no que eles chamam lá push-pull, que é o supino, que eu levantei 65, e o deadlift, que eu levantei 135. Como é que eu cheguei nesse nível? Treinando em jejum. Ou seja, meu corpo, ele produz toda a energia que eu preciso. É claro que tal, no dia do treino, do campeonato, foi à tarde o campeonato. E eu não fiz o campeonato em jejum. Eu almocei e fiz o campeonato. Porque se eu usar na academia amanhã, se eu fizer comer um omelete de manhã e for para a academia alimentado, talvez eu aumente o peso, talvez eu aumente o meu desempenho. Mas eu não estou indo na academia para levantar mais peso, para aumentar. Não, eu estou indo na academia para fazer o meu corpo sofrer, para o cérebro entender que o meu corpo está no limite e que o meu cérebro precisa, durante a noite, produzir mais hormônio de crescimento para melhorar o limite do meu corpo. É esse o objetivo da academia, não tem nenhum outro, não é para fazer performance, para ganhar. Isso aqui foi uma situação até cômica na minha vida, que com 69 anos eu estava lá no meio dos parrudão do mundo todo, disputando um campeonato lá. Eu era o tio dos guris.
Então quer dizer que não consumiu banana com aveia e mel, doutor, antes? Doutor, para a gente encerrar, já estamos na reta final. Queria agradecer a oportunidade. Antes da gente encerrar, a gente falou basicamente de alimentação, atividade física e um pouco de jejum. Mas quais são os principais pilares para quem quer envelhecer com saúde, com liberdade, com autonomia e com uma boa eficiência metabólica?
Tá, então vamos mudar um pouquinho a frase. Quem quer chegar a uma longa vida, uma longevidade grande, sem envelhecer, sem sinais de degeneração do corpo. E eu digo assim, o meu objetivo de vida é chegar aos 120 anos. Sim, se a ciência diz que o indivíduo, que a nossa idade biológica é 120, eu quero 120 para mim. Mas eu não quero chegar aos 120 anos por chegar. Eu quero chegar com saúde, com energia. Eu tenho muita energia. Até eu tenho energia demais, ao menos pela minha maneira de falar, é até exagerada isso. Mas eu quero chegar aos 120 com essa energia. Produtivo. Hoje a minha produção é falar na internet, é levar essa mensagem de saúde. Eu quero estar no dia anterior da minha morte aqui, na internet, falando com essa energia, com essa lucidez. Hoje eu tenho uma lucidez maior que eu tinha com 30 anos. Então, eu quero chegar aos 120 com saúde, energia, produtividade e lucidez. Se eu não chegar, não me importa. Se eu morrer com 90, 95, não me importa. Né? Não estou lutando para viver mais. Eu estou preparando o meu corpo para, se for possível, eu quero viver tudo que eu tenho direito e viver com saúde e energia sem envelhecer. Pessoal, não, se eu falar para vocês que eu tenho um sapato velho, o que tem na cabeça de vocês? Aquele sapato sola furada, todo rasgado, não sei o quê. Se eu falar para vocês que eu tenho um carro velho, imagina o carro todo batido, caindo os pedaços, não sei o quê. Então, velho traz no nosso inconsciente o conceito de decadência. Agora, se eu disser para você que eu tenho um sapato antigo, que eu tenho um carro antigo, muda já o que tem. Então, digam, que vocês que têm mais de 60 anos, eu sou um longevo saudável, eu sou um idoso saudável. Idoso é uma faixa da vida. Velhice não é faixa da vida, velhice é degeneração.
E quais são os principais pilares para chegar lá, doutor?
São 5, já falei. São 10 recursos. Vamos falar dos 10 recursos. Mas são 5 pilares. Primeiro pilar, exercícios. Musculação intervalado aeróbico. Segundo pilar, controle da mente. Aqui entra um detalhe importante. Nós temos muito focado na doença. As pessoas entram no meu programa assim, eu quero curar a pressão alta. Esquece! Nós temos que focar naquilo que a gente quer conquistar e não naquilo que a gente quer abandonar. Então, foco no desenvolvimento da saúde. Foco no presente. Eu escrevo a frase, estou conquistando e complete. Estou conquistando a super saúde. Tá. Então, foco. Terceiro, o foco já coloca a mente na posição correta. Terceiro, meditação matinal. Acorda de manhã e faça a meditação. Você vai dormir melhor à noite seguinte se fizer meditação de manhã do que se fizer meditação vespertina. Tem trabalhos que mostram isso. Depois da meditação, faça um período de introspecção. O que é introspecção? Escreva a pergunta. Quais são as ações que eu vou fazer hoje para melhorar a minha saúde? E responda tudo que vem na mente. Há 2, 3 minutos, já vem lá 10 coisas. E daí você faz isso. Sexto, você vai fazer a mindfulness. Mindfulness é ficar com a mente no presente. Está pegando fogo na tua casa? Você está preocupado em apagar o fogo, então não está preocupado, onde é que eu vou dormir amanhã? Isso é outro problema. Amanhã que você... O foco no presente. Não olhar para o futuro, não olhar para o passado, as bobagens que você fez, e nem o futuro, as coisas que poderiam acontecer. foco no presente. E para ficar no presente, o grande exercício é ter uma respiração consciente. Quando a gente respira conscientemente, a mente vem para o presente. E quando você respira, procura respirar pelo abdômen. Não fazer essa respiração aqui, ó. Torácica. Usar a respiração abdominal. Eu exagerei só para mostrar para você. Faça isso, a mente vem para o presente. Então, nós falamos musculação intervalado aeróbico, foco na saúde, introspecção, meditação matinal, mindfulness, respiração consciente, sono adequado, deita antes das 11 horas, 10h30 no máximo, se for o ideal, e tenha um sono profundo. Adote uma alimentação saudável. E aqui o jejum. Ah, mas doutor, o senhor não falou que o jejum é um dos 4 para longevidade? Sim, mas você só pode fazer jejum depois de ficar no mínimo 15 dias numa dieta low carb. Senão, o teu jejum ele vai gerar estresse e vai prejudicar a saúde. Então, o teu corpo fica na dieta low carb, aprende a usar gordura e daí sim você faz o jejum. E, finalmente, o 10º recurso seria adotar alguns suplementos. Vitamina D para todo mundo que não apanha sol adequado, magnésio, ômega 3, lactobacilos, são os básicos que eu tomo e recomendo que todo mundo tome.
Uma salva de palmas para o doutor Uronal Zancan. Cara, que aula, que incrível, né? Queria agradecer a presença de todos. Cara, todos, foi fantástico, grande aula, grande momento. Queria agradecer novamente ao doutor Uronal, assim que a gente fez o convite, ele aceitou de imediato, então disponível aqui. Obrigado mais uma vez, doutor, pela sua colaboração e pelo seu tempo.
Ah, e obrigado também pela oportunidade de estar falando com tantas pessoas aqui que já têm o foco na saúde, que já estão dedicadas a investir na sua saúde. Eu fico muito feliz em poder estar aqui e ter tantas pessoas nos assistindo aqui nesse momento.
Rapaziada, beijo no coração. Doutor, tchau, tchau a todos. Boa noite. Até a próxima.